Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vou compartilhar uma palavra de Deus para a gente, aqui para a gente refletir sobre o Natal. Uma mensagem muito breve, não vou aqui me delongar muito, tá? Então já convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. Nós vamos refletir, na verdade, nesses 7 versículos, uma passagem bem curta, mas que mostra uma profecia que foi cumprida. E no início aqui o pastor Patrick ele comentou que desde o Antigo Testamento, né, então a Bíblia ela é separada por dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, então, tinham vários profetas e vários deles falaram sobre a vinda de um Messias, de um homem que iria libertar o povo de Israel em especial, mas que essa bênção que era exclusiva do povo de Israel, ela seria espalhada por todos os outros povos e graças a Deus ela chegou também até nós e nós veremos isso nesta noite, tá bom? Então Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, convido você a acompanhar a leitura comigo, que diz assim a palavra de Deus. Esse Padovani é fera, hein? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento, te louvamos por essa noite. Obrigado por cada vida aqui, Pai, que está presente. O Senhor trouxe cada um de nós até aqui. E com certeza, Pai, o Senhor deseja falar ao coração de cada um de nós, Deus. Então que neste momento, Pai, o nosso coração esteja atento àquilo que o Senhor deseja falar por meio da sua palavra, Deus. E que o nosso coração se alegre com aquilo que o Senhor realizou em nós e que o Senhor pode realizar também naqueles que ainda não te conhecem, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o livro de Isaías é um livro muito legal, ele é um livro de 66 capítulos, e nesse capítulo em específico ele fala sobre um homem, na verdade não exatamente um homem, mas um menino que viria e libertaria Israel do seu cativeiro. E aqui a gente vê que o povo andava em trevas, e aí se você ver comigo aí no versículo 1, que a gente vai ver aí na tela também, a gente vê que havia uma região ali de Israel, para ser mais específico, uma região norte de Israel, tinha duas tribos que foram escolhidas ali por Deus, por meio ali de Jacó, que é considerado aí um dos pais da nação de Israel. a terra de Zebulon e Naftali, que era praticamente ali duas regiões, ali duas cidades, vamos dizer assim, de Israel, ali localizadas em Israel. E essas duas cidades eram conhecidas por serem cidades que estavam longe de Deus. Eram cidades que estavam andando em trevas, andando na escuridão, longe da luz, que é o nosso Deus. E essa terra, então, ela estava precisando ali de uma luz, de claridade. E quem não gosta de luz? Né? Eu sei que hoje eu não tenho mais medo do escuro, mas quando eu era criança, até adolescente ali mais ou menos, ficar no escuro sozinho já não era algo fácil. Se você vai no acampamento MAB, por exemplo, na semana de crianças, muitas crianças têm muito medo de ficar no escuro, no quarto, não gostam de dormir porque tem medo, né, do escuro. Isso é normal, é natural. E as trevas, então, elas trazem esse medo, né, esse pavor. E até alguns domingos atrás, eu estava dando aula para as crianças lá em cima, e aí o João Pedro, né, o filho da Juliana e do Alex, eu apaguei as luzes, porque eu ia falar sobre Jesus, né, que Jesus ele é a luz do mundo e tal. E daí, na hora que eu apaguei as luzes, ele entrou em desespero, porque ficou tudo escuro. Não, acende, 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 não acende, é melhor acender, eu quero minha mãe, eu quero descer, não sei o quê. Ele ficou em desespero, e de fato as trevas elas trazem isso, essa sensação de medo, essa sensação de angústia, de ansiedade. Então as trevas, elas não são boas para as nossas vidas. E aqui em Isaías, é interessante que essas duas terras, né, Zebulon e Naftali, aqui estavam em trevas, mas existe uma profecia para essas duas cidades. E essa profecia seria cumprida, de fato, e a palavra de Deus ela não faz curva. Quando Deus fala, ele faz de verdade. E se cumpriu essa profecia de que essas duas cidades ali, essas duas regiões que estavam andando em trevas, elas veriam grande luz. E se você acompanhar comigo, aí fala, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível essas duas terras, né, Zebulon e Naftali. Mas, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. E o que quer dizer esses últimos dias? São os dias em que Jesus estaria nessas terras. São os dias em que Jesus passaria por aquelas regiões, e de fato Jesus passou por essas regiões ali, principalmente ali além do Jordão, porque era a região onde João Batista, né, ele batizava as pessoas. Jesus foi batizado no Rio Jordão, e ele iniciou então o seu ministério fazendo ali os seus milagres, apresentando o reino de Deus, pregando arrependimento. Então essa profecia ela foi cumprida, porque Jesus, a gente vai ver daqui a pouco, que é a luz do mundo, ele veio sobre essa terra que estava obscura e trouxe luz, trouxe claridade e trouxe alegria para aquele povo. E essa era uma terra aflita, uma terra obscura, desprezível, mas foi essa terra que recebeu o Messias. Foi essa terra que recebeu o menino que viria salvar Israel do seu cativeiro. Né? A gente sabe que Israel sofreu muito na mão dos inimigos, foi muito perseguido, mas Jesus chegou para mudar essa história. Então, primeiro lugar que a gente precisa lembrar, o povo andava em trevas. E a verdade é que nós também andamos em trevas um dia. E talvez você esteja andando em trevas hoje. Talvez você esteja aqui presente, né, sendo, você foi convidado por alguém, e você está com o seu coração em trevas, com o seu coração aflito, com o seu coração angustiado por alguma coisa que você tem vivido na sua vida, seja alguma coisa que aconteceu na sua família, no seu trabalho. Você pode estar aqui essa noite presente em trevas. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é a luz, e ele pode acender o seu coração e tirar essas trevas, essa angústia, esse medo que pode estar habitando em você. E dos versículos 2 até o 5, a gente vê a chegada da luz. Então o povo estava em trevas, havia muito medo, havia obscuridade, havia muito pecado, e a gente vai ver isso agora, mas a luz chegou ao mundo. E aí, dos versículos 2 ao 5, o que diz, a gente vai ler novamente, acompanhe comigo, O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Então o povo andava em trevas, andava sem esperança, aflito. Mas esse povo viu grande luz. E que povo que andava em trevas e que viu grande luz? O povo daquela cidade, lembra que a gente falou no começo, né? Zebulon e Naftali, eles viram Jesus, a grande luz. E aos que viviam na sombra da morte, a luz resplandeceu sobre eles. E aí quando a gente vai para João, capítulo 1, vocês vão ver aí na tela também, João capítulo 1, a gente vai ver dos, se você tiver aí e quiser abrir também, João capítulo 1, a gente vai ler do 1 ao 4 e o 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ele veio de fato trazer alegria aos aflitos. E lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, né, que a gente leu aqui, no capítulo 9, ele está falando sobre Jesus, o Messias, que viria ao mundo em meio a essas trevas, em meio a tanta escuridão, e traria grande luz. E quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 1, quando fala que Deus está criando, né, toda a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Viu Deus que a terra era sem forma e vazia, que havia escuridão, né, trevas. E aí Deus, então, o que ele faz? Primeiro, cria a luz. Ele traz luz em meio às trevas. E o Evangelho de João, aqui no começo, no capítulo 1, é quase que o livro de Gênesis ali escrito, né? O primeiro capítulo, os primeiros versículos de Gênesis. No princípio, no começo, era o Verbo. Quem que é o Verbo? Jesus, é a palavra. Ele estava desde o princípio, tudo que foi criado por meio dele. E o Verbo, que é Jesus, que estava desde o início do mundo, quando ainda estava tudo em trevas, ele veio ao mundo, ele se fez carne e habitou entre os homens. E se você for pegar aí os evangelhos, né, que a gente encontra aí na Bíblia, Mateus, Lucas, Marcos, João, você vai ver que Jesus, ele de fato foi muito glorioso no seu ministério. Ele curou muitas pessoas. Ele salvou muitas pessoas. Ele se relacionou com todos os tipos de pessoas, pobres, ricos, pretos, brancos, mendigos, paralíticos. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. E ele veio para ser luz para todos esses. E como a gente cantou, para todos esses que ele quer bem. Jesus veio ao mundo por mim, por você. Ele veio para que nós pudéssemos enxergar essa luz. E por que nós precisamos enxergar essa luz? Porque, de fato, desde o início, o nosso coração ele é cheio de trevas. O apóstolo Paulo, né, que é um homem que escreveu vários livros da Bíblia no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O mesmo apóstolo Paulo diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o pecado, ele está enraizado em mim, ele está enraizado em você. O pecado está enraizado nos nossos corações. Isso faz parte do ser humano. Isso é um problema muito grande para nós. E aí, eu sempre lembro aqui do acampamento MAB, né? E no último mini de crianças que a gente teve recentemente, a gente falou sobre a maior de todas as doenças. E aí, se a gente for pensar em doenças, a gente tem várias aí, que se a gente colocar aí, muita gente tem medo, né? Câncer, AIDS ou qualquer outro tipo de doença, são doenças graves, doenças pesadas. Mas não existe uma doença mais pesada do que o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não mata só a sua vida física. Ele não te coloca só num caixão. Mas o pecado, ele pode te afastar de Deus para sempre. Por toda a eternidade. E essa é uma notícia péssima para mim e uma notícia péssima para você também. Mas sabe o que é legal de tudo isso? Que mesmo com todo o pecado, mesmo com tantas trevas e tanta obscuridade habitada em meu coração e no nosso coração, nesse mundo inteiro, Jesus veio para salvar esses pecadores. E aí João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus de amor. E ele veio para salvar o pecador. Ele veio para salvar a sua vida. Jesus, ele deseja transformar as nossas vidas, assim como ele transformou aquela terra de Israel ali, Zebulon, Naftali, toda a região de Israel, pregando o evangelho, pregando arrependimento, curando enfermos. Esse é o nosso Jesus. E Jesus, então, ele deseja tirar o jugo que está sobre as nossas vidas. E eu falei no começo, né, que talvez você esteja aqui com o coração aflito, com o coração angustiado, pesado. Mas Jesus, ele diz que nós devemos lançar sobre ele o nosso peso, o nosso jugo, né, aquilo que a gente carrega. Não carregue isso sozinho. Deixe que Jesus carregue isso por você. Ele deseja fazer isso, mas você precisa entregar a ele. Você precisa se entregar a Jesus. Jesus, então, ele veio a este mundo, ele se fez carne, se humilhou para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter salvação e não mais distância do nosso Deus, mas que nós possamos, então, viver com ele por toda a eternidade. E 1 João, capítulo 1, versículo 9, Jesus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nos fez estar reunidos aqui essa noite. A gente não veio aqui porque a gente gosta um do outro, claro que a gente gosta também, né? Esperamos, né, pelo menos. Mas a principal razão de nós estarmos aqui essa noite é para adorarmos a esse Jesus. Quantas músicas nós não cantamos que fala sobre Jesus, que fala sobre este homem que veio para salvar o perdido, salvar o pecador do seu pecado, da sua morte. E uma coisa que é certa para nós: o salário do pecado, ele é de fato a morte, e a Bíblia diz isso. Mas o dom de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a gente termina o nosso texto nos versículos 6 e 7, e eu queria ler com você novamente, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, nesse momento, a gente chega numa outra profecia. Numa profecia de que virá um rei. Chegará um novo rei. E se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver várias histórias falando sobre reis. E Deus, então, ele chamou um povo, ele criou um povo para si, desde Abraão, tem um homem chamado Abraão, Isaac, Jacó, ele chama esses homens, ele forma um povo, esse povo se torna numeroso, uma multidão gigantesca, e aí, então, Deus, Ele pega esse povo e ele está sempre cuidando dele. Sempre dando o que eles precisam, comida, cuidado, ajudando eles nos momentos de guerras. Deus está sempre com eles. Só que chega um momento que o povo, com todas as suas trevas nos seus corações, com todo o seu pecado no coração, eles não querem mais ser reinados por Deus. Eles pedem um rei, um homem. Eles falam, ó Deus, a gente quer agora um homem que possa reinar sobre o nosso povo. E aí Deus, né, atendendo ao pedido do coração pecaminoso do homem, fala, tá bom, vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. E aí, começando por Saul, Davi, Salomão, e aí vários reis ali em Israel, e todos esses reis, a maioria deles, na verdade, foram reis maus. Reis que se distanciaram de Deus, reis que idolatravam outros deuses, e poucos foram os reis bons. E aí por isso, então, que aqui existe uma profecia sobre um reinado. E esse rei que viria não seria como os reis terrenos que o povo de Israel tinha, mas seria um rei perfeito, seria o grande rei, que é o Senhor Jesus. E aí então o texto nos diz que o governo está sobre os ombros desse menino que viria. Esse menino que iria nascer, como nós cantamos, em Belém, que não é o Belém do Pará, da Joelma, tá? É o Belém de Israel. Então esse homem viria, esse menino nasceria neste lugar e ele sentaria no trono de Davi e reinaria por quanto tempo? 20 anos? 40? 50? 100? 200? Para sempre. O reinado desse menino não terá fim. Será um reino eterno. E é interessante que quando a gente chega nesses dois versículos finais, o autor, né, de Isaías aqui dá algumas características de como seria esse rei, de como seria esse menino, né, que nasceria e que futuramente iria reinar sobre Israel. E ele começa dizendo que esse menino, né, que esse rei seria um maravilhoso conselheiro. Você quer receber conselhos preciosos? Conselhos perfeitos? Constantemente a gente está recebendo conselho por aí, né? Internet, livros, notícias. A gente está com os amigos, sempre a gente recebe conselhos. Mas você quer receber um conselho precioso? Busque Jesus. Busque ser aconselhado por Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões da sua vida. E esses conselhos de Jesus, eles já estão disponíveis para nós. E eles estão aqui, ó, na Bíblia, que é a própria palavra de Deus. Esses são os conselhos que eu e você devemos buscar. E ele também pode usar pessoas ao nosso redor. E além de ele ser maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte. Esse é o Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Não há nada que esse Deus não possa fazer. Ele é o Deus dos impossíveis. Assim como o anjo Gabriel, quando foi falar para Maria, né, que ela teria um filho, que é Jesus, ele diz, ó, esse Deus é o mesmo Deus que deu o filho para Isabel, que era estéril. Esse é o Deus dos impossíveis. Existe algo na sua vida que você fale hoje, é impossível que isso aconteça. Eu quero dizer para você que é possível. Não por causa de você, ou da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade, mas por causa de Deus. Porque ele é o Deus dos impossíveis. Esse é o nosso Deus que nós estamos adorando aqui essa noite. E ele fala também que esse menino seria o pai da eternidade. E por que isso? Porque ele é eterno. Ele não foi criado, ele sempre existiu. A gente acabou de ler isso em João capítulo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse é Jesus, ele é eterno. Ele sempre existiu. Esse é o pai da eternidade. E por último, ele fala o príncipe da paz. Ou seja, Jesus é o príncipe da paz. Muita gente, mas muita gente mesmo, busca a paz em vários lugares. Em prazeres da vida, em pessoas, em ministério, muitas vezes. Busca a paz na esposa, no marido, busca a paz no dinheiro, na carreira, nas profissões, e nunca acha. Sabe por que nunca acha? Porque tudo isso é insuficiente para os nossos corações. O único que pode nos dar a paz real é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Pare de buscar a paz em qualquer outro lugar. Busque a paz em Jesus. Ele vai te trazer o descanso. Ele vai te trazer alegria plena e não alegria passageira. Esse é o príncipe da paz, o nosso Senhor. Quando buscarem a Jesus, vocês terão paz real. Ele é o único que pode nos dar a paz em nosso coração. É o único que pode preencher o vazio em nós. E por último, para finalizar o versículo 7, a gente vê que o reinado de Jesus não tem um limite. É um reino sem fim. É um reino para sempre. É infinito. Não vai acabar. Não vai ser como o reinado de Davi, que durou 40 anos, o de Salomão, que durou 40 anos, o de Saul, que durou 40 anos, e o de outros reis, que durou 5, 10, 20, 30 anos. Não. O de Jesus será para sempre. E o para sempre, sabe qual a conta do para sempre? É para sempre. É eterno. Não vai ter fim. Esse é o nosso Jesus. Ele reinará para sempre. E eu queria finalizar esse nosso tempo lendo Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Que a gente leu na semana passada lá na B Saúde. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Que diz assim, ó. Este será grande. Este quem? Jesus. Porque aqui é o anjo Gabriel falando para Maria que ela teria um filho. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Esse é o nosso Jesus. Esse é o grande rei. O grande rei que nós cremos e que se você ainda não crê nesse rei, busque a ele. Busque conhecer a Jesus. Não perca tempo. Pare de buscar a sua alegria em muitos outros lugares. Pare de buscar a paz em outros lugares. Pare de buscar conselhos em outros lugares. Busque Jesus. Busque o nosso Senhor, porque ele vai te salvar da maior de todas as doenças, que é o pecado. Ele deseja te curar. Mas para isso você precisa confessar os seus pecados diante de Jesus. Você precisa dobrar os seus joelhos diante dele, para que assim então ele possa te perdoar e ele possa te salvar. E com certeza ele deseja isso para mim e deseja para você também. Tá bom? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Jesus, ele de fato é o grande rei. Não há ninguém como Jesus. Não há outro lugar, Pai, em qual nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso amor, as nossas forças, Deus. Ó, Pai, obrigado por esse momento, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, reunidos para engrandecer o Seu nome, reunidos para cantar ao Senhor, reunidos para ouvir da Tua palavra, aprender mais de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Pai, todos aqueles que estão aqui. Que o Senhor possa trazer salvação para essa noite. Que o Senhor possa trazer alegria plena, Senhor, aos corações. Ajude aqueles que vieram aqui angustiados, para aqueles que vieram aqui tensos, ansiosos, Deus. Traz paz, Senhor, a esses corações. Traz alegria, Deus, a esses corações, Pai. Para que assim eles possam, de fato, encontrar alegria plena no lugar exato e na pessoa exata que é o Senhor Jesus, Deus. Muito obrigado mais uma vez por esse momento e continue nos abençoando em tudo que a gente for fazer. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém.